mais saborosa, mais suculenta e com uma maciez imbatível.
Tem futebol com Maturata? Chama que eu vou!
Maturata, é churrasco e ponto.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações. Aqui no Brasil, os pacientes com HPN têm acesso ao tratamento pelo SUS e o cuidado está contemplado por um protocolo clínico específico. Porém, o país tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir que tenha um melhor controle da HPN, com menor necessidade de transfusões, podem ainda proporcionar uma maior conveniência e qualidade de vida. Garantir que o acesso acompanha os avanços da medicina é essencial em qualquer doença, tanto em HPN quanto todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
7:21.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getur T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getur Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getur T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Agora em Brasília, 7:22.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, Brasília! Muito bom dia, ouvintes! Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2026. Sextou! E eu, Mariana Machado, te faço companhia, trazendo os destaques do noticiário no Distrito Federal. Nós estaremos juntos durante os intervalos do Jornal da CBN, também daqui a pouquinho ao longo do CBN Brasília. No estúdio comigo, trabalhos técnicos de Eduardo Brito. O ouvinte já sabe, pode participar comigo, mande a sua informação, dica de trânsito, me conta como é que está o tempo aí na sua região. Para participar, basta enviar uma mensagem ao nosso WhatsApp no número 996669673. Se preferir, mande um e-mail diretamente para mim, o endereço é mariana.machado@cbn.com.br. Nas redes sociais, estamos no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. Bom, e olha só, entre os destaques locais, a Polícia Civil indiciou o motorista que atropelou um homem cego com cão-guia e fugiu sem prestar socorro em Águas Claras, caso que aconteceu no dia 12 de julho. A vítima, de 45 anos, finalizava a travessia da via quando o veículo invadiu a calçada e a atingiu. Após o impacto, o homem apresentou escoriações, mas procurou atendimento hospitalar porque sentiu fortes dores e foi diagnosticado com uma fratura no tornozelo. O cão-guia não sofreu ferimentos. Por meio das câmeras de segurança de diversos edifícios da região, os agentes reconstruíram o trajeto do carro desde o ponto do atropelamento até a garagem do condomínio do investigado, um homem de 53 anos. Nas imagens analisadas pela polícia, é possível ver que logo após estacionar, o motorista perdeu o equilíbrio, caiu com o rosto no chão e chegou a quase cair novamente ao tentar carregar os próprios pertences. Uma testemunha disse à polícia que o homem parecia estar sob efeito de alguma substância. A legislação de trânsito admite que a alteração da capacidade psicomotora seja demonstrada por imagens e depoimentos. Com base nisso, o homem foi indiciado por lesão corporal culposa de natureza grave, praticada com a capacidade psicomotora alterada, com incidência da causa de aumento pela omissão de socorro. O veículo foi apreendido e vai passar por perícia. 7:25.
Trânsito.
Trânsito lento neste momento nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Tô de olho lá na 070. Motorista que sai de Ceilândia enfrenta muita retenção neste momento. Tem um alerta de acidente aparecendo aqui no Waze para mim, na altura do IFB. Por isso, a 070 está com uma velocidade em 18 km por hora. Para quem puder, quer pegar estrutural, sugiro ir por dentro ali de Ceilândia, Taguatinga. Deixa para pegar a 070, né? Ou estrutural já mais adiante, assim você evita, né, esse trecho de retenção. Ao longo da estrutural, o trânsito flui bem. Não estou vendo aqui nenhum ponto de retenção neste momento. Pista sul e norte fluindo livremente. Temos trânsito lento também na Elmo Cerejo, naqueles dois pontos de sempre, né? O primeiro deles na altura do campus da UNB de Ceilândia e depois também a partir do Cerejão até o acesso ao túnel Rei Pelé, velocidade em 25 km por hora. Passou do túnel na EPTG, o trânsito parece estar fluindo bem, pelo menos eu não estou vendo aqui nenhum ponto de lentidão neste momento. Registro a participação do nosso ouvinte Ludovico, ele que já passou ali pela 020, descida do Colorado, está contando aqui para a gente que por lá o trânsito também está bem tranquilo. Estou acompanhando também pelo mapa do Waze. E, Ludovico, eu acho que você deu foi sorte, meu amigo, porque atualizei aqui a 020 e eu estou observando um trecho de muita lentidão entre o estádio Agostinho Lima e o condomínio Vivendas Serranas. Não parece ter acidente, mas a velocidade, segundo o Waze, está em 24 km por hora. Então, tem retenção por lá neste momento. Passou desse condomínio, aí sim o trânsito passa a fluir bem. A descida do Colorado está tranquila neste momento. Mas eu vou buscar aqui até mais atualizações e informações sobre essa situação da 020 ou 20 que eventualmente tenha passado na região. Manda aquela mensagem para a gente ir atualizando. Vamos dar uma olhadinha também na saída do Jardim Botânico, São Sebastião, Mangueiral, pela DF-001. O trânsito está fluindo livremente, não estou vendo aqui nenhum ponto de lentidão. Boa notícia para você que vai pegar a DF-001 neste momento. A descida da ponte JK também, super tranquila agora. Travessia da ponte e o acesso à L4. Vamos dar uma olhadinha também na EPNB. Por lá, o trecho ali entre o setor placa da Mercedes e o núcleo e o semáforo, né, do núcleo Bandeirante, tá com uma velocidade em 27 km por hora, é um trecho curto, mas um pouquinho mais intenso, porém não parece ter acidente por lá não, pode ser apenas pelo fluxo mesmo. Um pouquinho para trás, ali na saída de Samambaia, do viaduto de Samambaia até o semáforo que fica logo após a fábrica da Coca-Cola, velocidade de 27 km por hora, tem lentidão, mas apesar disso tá fluindo. No Pistão Sul, trânsito tranquilo neste momento. Vamos dar uma olhada agora na saída de Santa Maria, pela 040. Chegando ali no Catetinho, o motorista já vai se deparar com um trânsito mais carregado, uma velocidade em 29 km por hora. E aí, do Catetinho até a Floricultura, a velocidade na Épia é de 34 km por hora. Só vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque tem essa lentidão, né? Mas não está travado, apesar disso está fluindo. Para quem sai do Gama, o trânsito é mais carregado mesmo só a partir do Catetinho. E eu dou uma olhadinha também ali na saída do Guará, pela IPGU. Está fluindo também super bem. Na IPGU não vejo aqui nenhuma lentidão, então o pessoal que for pegar L4 pode ir tranquilo. 7 horas 29 minutos, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Sete e meia.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O Irã rejeitou uma proposta de cessar-fogo do presidente Donald Trump, segundo o jornal The New York Times. O conteúdo foi apresentado a autoridades da República Islâmica pelo primeiro-ministro do Iraque, Ali Al-Zaidi, que se reuniu com o líder americano na Casa Branca. Os detalhes da proposta não foram divulgados. Fontes iraquianas disseram ao jornal, no entanto, que Teherã não tem interesse em um acordo temporário que não resolva a questão do controle do Estreito de Hormuz, rota estratégica para o transporte mundial de petróleo. Entre ontem e hoje, a cotação do Brent já passou dos $100, patamar mais elevado desde maio. No momento, o preço cedeu um pouco e o barril é negociado a $97. A intensificação da guerra entre os Estados Unidos e o Irã tem como consequência o nervosismo dos mercados globais. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta de inundação para as ilhas de Porto Alegre diante da elevação do nível do Guaíba. O aviso vale até o fim da tarde de hoje. Famílias de um bairro da capital gaúcha já tiveram de sair de casa em virtude da cheia. Em todo o estado, o número de desabrigados e desalojados passa de 1.800 em razão das chuvas. Segundo a Defesa Civil, mais de 200 municípios sofreram danos. O Corinthians venceu o Remo por 3-0 no encerramento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado da quarta rodada, Botafogo e Vitória empataram por 0-0. Hoje, 4 jogos abrem a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. O Flamengo enfrenta o Grêmio, o América Mineiro encara o Santos, o Internacional joga contra o Fluminense e o Cruzeiro pega o São Paulo. Pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Grêmio perdeu por 3-2 para o Bolívar na altitude de La Paz. O jogo de volta vai ser na próxima quinta-feira em Porto Alegre. No horário de Brasília, 7h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
Às vésperas da convenção do PL, que vai ratificar o nome do senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, o acordo de paz entre ele e Michele Bolsonaro avançou com a publicação de vídeos e curtidas digitais. A Rani Veloso está em Brasília e tem as informações. Bom dia, Rani.
Bom dia, Milton, Cássia e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro selaram uma paz estratégica para as eleições. Após a exigência de Michele, o pré-candidato fez um novo pedido público de desculpas, que foi aceito por ela. No vídeo divulgado nesta quinta, o senador também fez um apelo para que a madrasta ajude na campanha dele. O movimento acontece há 2 dias da convenção que vai confirmar Flávio como candidato do PL à presidência. Ele afirmou que os desentendimentos devem ser superados e pediu o apoio da ex-primeira-dama. Chamou atenção, no entanto, que numa live na noite de ontem, ele não voltou a citá-la. Vamos ouvir quando ele pediu as desculpas.
Eu quero mais uma vez me dirigir à Michele. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Então, Michele, renovo aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro.
Bom, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro curtiu a publicação de Flávio Bolsonaro e horas depois divulgou um vídeo, também nas redes sociais, em que diz aceitar as desculpas. A reaproximação considerada estratégica para a campanha foi alinhada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e por aliados como a senadora Damaris Alves e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Na publicação, Michele disse que todos cometem erros e que o gesto de Flávio tem valor. Ela também indicou que vai ingressar na campanha dele e sugeriu uma reunião de alinhamento. No entanto, a presença de Michele na convenção não é esperada. Segundo aliados, ela não pode deixar Brasília porque é responsável pelos cuidados de Bolsonaro. O ex-presidente da República cumpre prisão domiciliar.
Aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. Façamos isso pelo nosso maior líder, Jair Bolsonaro, por essas famílias brasileiras que eu encontrei enquanto percorri o país instalando o PL Mulher e por um Brasil que precisa de gente de pé, não de gente dividida.
De acordo com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o movimento será fundamental para obter mais apoios na direita e no Centrão.
Importantíssimo essa aproximação, porque esse desentendimento estava afastando os outros partidos de nós. Estava afastando, porque se a gente não se entende em casa, o camarada desanima.
Bom, a pré-campanha de Flávio, como a gente vem mostrando aqui na CBN, vem enfrentando dificuldades para formar alianças. Entre as principais baixas deverão estar a Federação, União Progressista e o Republicanos, partidos que deverão optar pela neutralidade. Para o cientista político Murilo Medeiros, o pedido de desculpas arrefece a crise, mas não encerra o desgaste construído ao longo das últimas semanas e que afetou os públicos considerados independentes, os evangélicos e mulheres. Milton?
Muito obrigado. Essa foi a Rani Veloso, de acordo com a comentarista Malu Gaspar, nossa comentarista aqui na CBN Jornal Globo. A força-tarefa para negociar a paz envolveu governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que é do PP, o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, que você ouviu agora há pouco, além da senadora Damaris Alves, do Republicanos, e do coordenador da pré-campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho, que é do PL. De acordo com Malu Gaspar, foi uma semana de intensas negociações de trabalho, mas o terreno segue incerto, segundo a outra comentarista aqui da CBN do Globo, Bela Megali. Carlos Bolsonaro, por exemplo, foi contra qualquer recuo do irmão. Outro ponto a preocupar a campanha de Flávio Bolsonaro surge no STF. O ministro André Mendonça autorizou a abertura de inquérito da Polícia Federal para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. No caso do filme, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação foca no repasse de 61 milhões de reais feito por uma empresa ligada ao banqueiro Daniel Vorkar, o do Banco Master. Os investigadores querem esclarecer se o dinheiro enviado a um fundo nos Estados Unidos e redirecionado a uma produtora no Brasil foi usado para financiar o Dark Horse ou para custear despesas pessoais do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. No dia 19 de maio, o senador Flávio Bolsonaro prometeu em 30 dias apresentar a prestação de contas do filme Dark Horse. Até agora, e já se passa mais de um mês do fim do prazo determinado pelo próprio senador, a promessa não foi cumprida. 7h39.
As contas das estatais brasileiras pioraram desde 2023 e já acendem um alerta para a União. Um relatório da Instituição Fiscal Independente mostra que o conjunto de companhias passou de superávit em 2022 para uma sequência de déficits nos anos seguintes. O movimento eleva o risco de novos aportes do governo e de redução dos dividendos pagos ao Tesouro.
O desempenho das empresas estatais brasileiras piorou nos últimos anos. Segundo o relatório da Instituição Fiscal Independente, o conjunto das estatais registrou déficit primário equivalente a 0,05% do PIB em 2025. A título de comparação, havia superávit de 0,06% do PIB em 2022. Mas, nos últimos 3 anos, houve registro de déficits. Considerando as informações de 2026, na comparação em 12 meses, o déficit primário das empresas estatais já chega a 0,07% do PIB no mês de maio. Os números constam do relatório de acompanhamento fiscal do mês de julho. O documento chama a atenção para os efeitos dessa deterioração sobre o Tesouro Nacional. No caso das estatais que dependem diretamente de recursos públicos, o risco é a necessidade de novos aportes e suplementações orçamentárias. Já entre as empresas que não dependem diretamente do Tesouro, o problema pode reduzir a capacidade de gerar lucros e dividendos para a União e, em casos mais graves, levar à necessidade de novos aportes de capital. O levantamento da IFE mostra que o problema não está concentrado em uma única empresa. Entre as estatais dependentes, aparecem sinais de deterioração em companhias como Codevasf, CBTU, Embrapa e Ebser. Já entre as não dependentes, os casos que mais chamam a atenção são dos Correios, da Engepron e da Infraero. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, reforça que o alerta é importante, porque qualquer problema com as estatais pode prejudicar o equilíbrio das contas públicas, que já passam por um longo período de déficit.
Na verdade, nos últimos 13 anos, a gente registrou déficit primário. O governo gasta mais do que tem, mais do que arrecada em tributos e impostos. E as estatais, algumas chamam a atenção e que se colocam como ameaça ao equilíbrio fiscal se dependerem de socorro do Tesouro Nacional. E é o caso dos Correios, da Infraero, da Engepron. São empresas que merecem atenção porque podem agravar uma situação que já é muito delicada para o Tesouro Nacional e para o contribuinte brasileiro.
Outro ponto de estrangulamento das contas públicas pode ser o PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Segundo os dados da IFE, a medida pode reduzir em 190 bilhões de reais os recursos recebidos pela União dos governos estaduais ao longo dos próximos 30 anos. O PROPAG reduz os juros reais das dívidas dos estados com a União para uma faixa de 0 a 2% ao ano. E das 27 unidades da Federação, 22 aderiram ao PROPAG. O programa também permite o refinanciamento do saldo devedor em até 360 parcelas, com a União, portanto, deixando de receber no período de 30 anos mais de 190 bilhões de reais. De Brasília, Felipe Igreja.
Nós temos agora 7 horas e 43 minutos, uma das mais perigosas rodovias brasileiras, rodovias federais, a Regis Bittencourt, agora será administrada pela empresa EPR. O leilão foi realizado ontem na Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo. A companhia, que ficará responsável pelas mudanças necessárias na Regis Bittencourt, já opera concessões rodoviárias em outros estados, como Minas Gerais e Paraná.
A EPR Participações S.A. venceu o leilão da rodovia Regis Bittencourt nesta quinta-feira, após oferecer deságio, ou seja, desconto sobre a tarifa básica de pedágio, de 22,53%. A disputa ocorreu na sede da B3, em São Paulo. O projeto prevê a concessão de 383 quilômetros da BR-116, mais de 7 bilhões de reais em investimentos de infraestrutura e outros 4 bilhões em despesas operacionais durante os 15 anos de contrato. Após vencer a disputa, o diretor-presidente da EPR, José Carlos Caçaniga, ressaltou a importância da rodovia no escoamento de produtos no país, conectando-se com o Porto de Santos.
Concessão que irá proporcionar novo patamar de mobilidade em um corredor estratégico para a logística nacional e para a integração entre as regiões Sul e Sudeste. A Regis Bittencourt é também eixo fundamental para a conexão com os portos de Santos e Paranaguá, com papel essencial para a competitividade do país.
Além da EPR, duas empresas apresentaram lances. A Arteris, atual responsável pelo trecho, com proposta de deságio de 0,01%, e a Motiva, com oferta de 12,10%. A nova administradora da Regis Bittencourt assume a dívida da Arteris junto ao mercado de quase R$2 bilhões. O leilão ocorre após a repactuação do contrato de concessão da rodovia com a Arteris. O novo vínculo atualiza o cronograma de melhorias operacionais. A atual operadora deve receber uma indenização paga pela EPR. O termo de autocomposição firmado entre empresa, governo e Tribunal de Contas da União define o valor de R$120 milhões para a venda das ações. Com o martelo batido, o ministro dos Transportes, Jorge Santoro, frisou que recuperar a Regis significa aumentar a produtividade econômica no país.
Um projeto que a gente recupere um ativo para o Brasil que precisava de muitos investimentos. Maior corredor logístico do Brasil. Perde para Dutra e para Fernão Dias. E precisava dar uma solução. A disponibilidade do ativo para a logística representa a redução de custo para o país, aumento da produtividade econômica.
A EPR já opera 7 concessões rodoviárias nos estados de Minas Gerais e Paraná. Com a colaboração de Luiz Fernando Figliage, de São Paulo, Luiz Delboni.
Regis Bittencourt já foi conhecida como a Rodovia da Morte. Depois ocorreram investimentos, houve duplicação de boa parte da rodovia. Isso reduziu o número de acidentes, mas ainda é uma rodovia que, por passar em várias áreas urbanas, sofre com problemas de fluxo, então atrasa, por exemplo, entregas de cargas, já que é uma via importante para quem sai do Porto de Santos para chegar à região sul do país, por exemplo, ou vice-versa. Muitas cargas acabam ficando presas porque há um fluxo muito grande de carros nessas regiões urbanas. E essa é uma das ações que a EPR vai ter que adotar para tentar melhorar esse cenário. Além dos acidentes que ainda acontecem exatamente porque se tem um fluxo muito grande de veículos e caminhões nas regiões. Não é mais o cenário que nós tivemos até mais ou menos 2017, durante um bom tempo. Sempre que se falava no jornalismo, era quase um lugar comum. Regis Bittencourt, a rodovia da morte. Pois agora se tem mais uma tentativa aí de tornar essa rodovia mais segura e confortável também, né? Acessível, para que se faça esse transporte, principalmente o transporte de carga, que tem sua importância e sua relevância aqui no país. 7h47.
Sistema CNA Senar apresenta Dia do Produtor Rural. Por trás de cada alimento, existe um produtor rural que alimenta milhões de pessoas. Para celebrar o dia 28 de julho, Dia do Produtor Rural, a CNA Senar realizou uma campanha aproximando cidade do campo, em que estudantes tiveram acesso à rotina do trabalhador rural. Para o produtor Alisson Levi, é importante conectar as novas gerações com a origem dos alimentos no Brasil.
Então achei ali uma coisa muito importante, muito interessante, ter colocado um produtor de frente a frente ali com os alunos, para poder explicar, ter explicado como seria a rotina ali de um produtor, como seria ali o trabalho que o produtor tinha, tudo, para poder ter mostrado mais a importância que tem um produtor, né, de produzir o alimento para o Brasil inteiro consumir.
Para mais informações, acesse o site cnabrasil.org.br.
Já está disponível o episódio de hoje do podcast CBN Primeiras Notícias, as 3 principais informações do dia em apenas 10 minutos. Estados Unidos anunciam nova taxa de 12,5% ao Brasil e governo Lula diz que vai acionar a lei da reciprocidade. Após brigarem publicamente, Michele e Flávio Bolsonaro divulgam vídeos de reconciliação. André Mendonça dá aval para a Polícia Federal investigar repasses de Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse. Eu, Frederico Goulart, te conto os detalhes. Baixe no seu aplicativo de podcasts preferido.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou! Chutou! Gol!
coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
7h51.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Projetos de lei no Congresso Nacional podem tirar médicos da sala de parto e deixar as mulheres sem assistência. Os projetos de lei 2373 e 1763 transformam atos médicos essenciais em potenciais crimes com penas de até 15 anos de prisão. O CFM alerta que essa criminalização punirá quem mais precisa, especialmente as mulheres que dependem exclusivamente do SUS. Quem cuida não pode trabalhar com medo. O CFM defende uma medicina livre de pressões punitivas para garantir o melhor cuidado à mãe e ao bebê.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Agora em Brasília, 7 horas 52 minutos. Olá, ouvinte, para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E com destaques da política local, o senador Isalci Lucas anunciou que será pré-candidato a deputado federal. Em uma publicação nas redes sociais, ele afirmou que não desistiu de ser governador, mas que tomou a decisão porque o partido, PL, optou por não ter uma candidatura própria neste ano. Afirmou ainda que a Câmara precisa de pessoas capacitadas para destravar pautas importantes. Apesar disso, Isalci não disse se apoiará alguma candidatura ao Buriti. A convenção do partido aqui no Distrito Federal, a gente lembra, está marcada para 2 de agosto, com a expectativa de lançamento de 2 nomes na disputa ao Senado. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a deputada federal, Bia Kicis. Também ontem, o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, confirmou que não será candidato a nenhum cargo nas eleições deste ano. A gente, inclusive, já havia destacado essa decisão do governador, do ex-governador, afirmado que não iria concorrer e porque queria cuidar da própria vida. E agora fez esse comunicado por meio de uma publicação nas redes sociais. Na mensagem, Ibaneis diz que a decisão foi tomada após um período de reflexão e explicou que optou por não seguir com a pré-candidatura ao Senado Federal por motivos pessoais, citando o bem-estar, a família, a saúde e os negócios. Ele também destacou que continuará atuando em favor do Distrito Federal, mesmo sem mandato, e reafirmou seu apoio ao MDB e aos candidatos do partido na disputa eleitoral. Desde que anunciou a pré-candidatura ao Senado, Ibanez teve que recalibrar, né, a relação com aliados. Ao assumir o comando do DF, Celina Leão subiu o tom e criticou a gestão de Ibanez e áreas como a saúde pública e a crise do BRB. Troca de farpas que, inclusive, foi parar nas redes sociais, com Ibanez acenando para um rompimento político e Celina rebatendo logo em seguida. Então, tá aí os novos capítulos, né, da política aqui no Distrito Federal, com esses dois anúncios de desistência de candidatura. No caso do senador Isalci Lucas, que pretendia concorrer ao GDF, agora será pré-candidato a deputado federal.
7h55. CBN, Tempo e Temperatura.
E a gente fala agora da previsão do tempo para este sextou. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, não tem previsão de chuva. Chuva coisa nenhuma. A gente tem alerta amarelo de perigo potencial em razão da baixa umidade, que hoje, olha, pode chegar a 25%. Então beba bastante água. A gente sabe que quando a umidade está abaixo dos 30%, é risco para a saúde, é risco de incêndio florestal. Então não esqueça de manter a hidratação ao longo de todo o dia e evite também a prática de atividades físicas nos horários mais quentes. Hoje a mínima na área central de Brasília, a temperatura mínima foi de 16 graus, mas em algumas regiões um pouquinho mais frio, destaque para Planaltina, estação localizada em Águas Emendadas, marcou mínima hoje de 13,5 graus. Então ficou bem gelado por lá, vai esquentar, a máxima deve ficar na casa dos 29 graus e é justamente nesse horário, quando chega na máxima, que a umidade cai mais. Por isso, reforço, mantenha a hidratação, beba bastante água. Para os próximos dias, você me pergunta como é que vai ser o fim de semana. Sábado com previsão de céu claro, temperaturas mantendo aí as mesmas condições, então também uma máxima de 29 graus. E o fim de semana deve ser de baixa umidade, também podendo chegar a 20%. A gente vai monitorando, trazendo qualquer atualização do tempo aqui na programação. E a gente atualiza também a situação do trânsito nas principais vias que cortam o Distrito Federal. 070 ainda bastante congestionada. Pessoal que sai de Ceilândia, Taguatinga, mas principalmente Ceilândia, né? Enfrenta muita retenção neste momento. Mais cedo o Waze me mostrava um alerta de acidente na altura do IFB. Esse alerta não aparece para mim. Pode ser que a via tenha sido liberada. Velocidade é de 19 km por hora. A retenção já começa na saída do setor O. E aí só depois do IFB é que a coisa vai melhorar. E aí sim, na estrutural, a gente tem pista sul e norte fluindo livremente. Para você que está saindo de Taguatinga, Elmo Cerejo deu uma piorada. Aquela, ainda com a lentidão, né, na altura do campus da UNB de Ceilândia. E o acesso ao túnel Rei Pelé, nesse caso, o trânsito começa a ficar complicado antes mesmo do Centrade. A velocidade é de 17 km por hora. Eu não estou vendo alerta de acidente, mas sempre conto com a participação do ouvinte. Viu o que, que aconteceu? Passou na região? Manda aquela mensagem no nosso WhatsApp. O número, eu reforço, é o 996669673. E ao longo da EPTG, a gente vai ter também um alerta de acidente. Chegando ali no Guará, é na altura do Lúcio Costa. Tem lentidão na via principal. A velocidade, segundo o mapa do Waze, é de 45 km por hora. Marginal flui um pouquinho melhor. 7 horas 58 minutos. Daqui a pouquinho eu tô de volta.
Jornal da CBN. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
A Ana é de Brasília, nosso ouvinte, e mandou mensagem para cbndinheiro@cbn.com.br. Diz ela: tenho 3 investimentos no Tesouro Direto, não tenho dívidas e sou organizada financeiramente. Mas tive um problema com a declaração de imposto de renda e preciso acertar as contas com a Receita. Pergunto: devo sacar das minhas aplicações e pagar a dívida à vista? Ou melhor, parcelar? E que tipo de investimento posso fazer para repor o que vou gastar? Perguntas da Ana.
Olha, Ana, é melhor sacar das aplicações e pagar à vista, porque além de resolver logo a sua situação com a Receita, você economiza os juros da correção das parcelas. Para essas movimentações de curto prazo, é sempre melhor sacar as aplicações atreladas ao CDI ou à taxa Selic. CDI e Selic, na prática, são a mesma coisa. O CDI é um índice que corrige as aplicações emitidas por bancos, como os CDBs, LCIs e LCAs, e a Selic corrige as aplicações em títulos públicos, como o Tesouro Selic. Como você tem investimentos no Tesouro Direto, pode resgatar do Tesouro Selic. A vantagem das aplicações atreladas ao CDI ou à Selic hoje em dia é que o rendimento é muito acima da inflação e você ainda tem liquidez imediata. E para repor o que você vai gastar para quitar sua obrigação com a Receita, você pode economizar e investir no Tesouro Selic 2031. Com juros atuais de 14,25% ao ano, você consegue uma boa rentabilidade com segurança e ainda pode sacar a qualquer momento se precisar. Então, em resumo, saca o Tesouro Selic que você tem, quita logo a sua dívida com a Receita e se organiza financeiramente para guardar um pouco todo mês para repor esses seus investimentos que você vai precisar resgatar.
Muito obrigado, Marcelo. E um bom dia para você. Bom fim de semana.
Bom fim de semana a todos e até segunda.
Até segunda, 8 horas.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O Ministério da Fazenda informou que o chefe da pasta, Dario Durigan, assinou uma portaria que renova por mais 30 dias a subvenção de 44 centavos por litro para a gasolina. A iniciativa entra em vigor no domingo. A validade da portaria anterior se encerra amanhã. A decisão representa uma mudança de rumo em relação ao plano traçado pelo governo no fim de junho. Na ocasião, Durigan anunciou o início da retirada gradual dos subsídios aos combustíveis após a queda das cotações internacionais do petróleo. Nos últimos dias, no entanto, os preços da commodity voltaram a subir com o agravamento da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, o que obrigou o governo brasileiro a rever a estratégia. O Conselho Monetário Nacional regulamentou a linha de crédito de 10 bilhões de reais para aquisição de máquinas agrícolas anunciada em abril pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A resolução prevê financiamentos de até 30 milhões por pessoa física ou empresa e prazo de até 5 anos com parcelas anuais. Os juros serão de até 7% mais a taxa referencial. A financiadora de estudos e projetos, a FINEP, vai operar a linha em parceria com bancos e cooperativas de crédito. Milhares de pessoas continuam desaparecidas um mês depois dos terremotos que atingiram a Venezuela. De acordo com uma plataforma em que as famílias podem registrar dados de parentes, até 40 mil vítimas ainda não foram localizadas. As pessoas podem estar feridas em hospitais, desorientadas em casas de acolhimento e sob escombros nas áreas mais prejudicadas. O governo venezuelano não divulga o número oficial de desaparecidos. Até agora foram confirmadas 5.400 mortes em decorrência dos tremores. No horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
8:04.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta sexta-feira, 24 de julho de 2026.
Plantão Lauro Jardim.
Muito bom dia para você, Lauro Jardim.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Lauro.
Lauro, Daniel Vorcaro vai tentar mais uma delação premiada?
Pois é, Milton. Tem uma história que já está rolando há algumas semanas e que ontem eu fui apurar melhor. E o resultado é que eu dei de cara com um cenário de muita confusão e de indefinição a respeito não só de uma terceira tentativa de delação, como também da possibilidade do Vorcaro trocar de advogado. Oficialmente, Milton, o criminalista que defende o Vorcaro é o Sérgio Leonardo, que é um advogado de Minas Gerais que há anos tem com o Vorcaro uma relação próxima. Há anos o Vorcaro é cliente dele. E também o Sérgio Leonardo foi o artífice da segunda tentativa de delação premiada do Vorcaro. Mas só que tem um outro criminalista que já está se apresentando nos bastidores como o novo advogado criminal do Vorcaro. Eu estou falando do César Bittencourt, que, para quem não se lembra, foi no ano passado o advogado responsável pelo acordo de delação premiada do Mauro Cid, aquele ex-faz-tudo do Bolsonaro, e isso naquele inquérito do golpe. O César Bittencourt, ele esteve pelo menos 3 vezes com o Vorcaro no presídio da Papudim, em Brasília, nas 2 últimas semanas. Nessas ocasiões, essas idas à Papudim geraram uma onda de comentários de que ele poderia estar assumindo o caso do Vorcaro, mas tudo sempre foi negado. Ninguém nunca confirmou nada. Só que agora, Milton e Cássia, a coisa mudou. E eu apurei que o César Bittencourt tem repetido o seguinte em conversas com os interlocutores dele: eu estou assumindo a causa. O Vorcaro teria contratado o César Bittencourt para tentar emplacar novamente uma delação premiada, que seria, essa seria a lógica natural dessa mudança na defesa. E essa seria, vou repetir aqui, a terceira tentativa do Vorcaro de ter uma delação aceita. Ele já teve 2 recusadas pela Polícia Federal e pela PGR, uma em maio e outra em junho. Bom, trocar de advogado não é exatamente algo inédito, é do jogo, ainda mais em se tratando do Vorcaro, que desde que ele foi preso pela primeira vez, ele já está no 4º criminalista. Só que o Sérgio Leonardo, o advogado que no papel ainda está com a causa, ele garante para quem o aborda que continua à frente do caso e que não repassou a causa para ninguém. Mas pelo que eu apurei, apesar disso, o Sérgio Leonardo também admite que essa situação confusa e, eu diria, incerta, vai ser resolvida no fim de semana. Ou seja, ele admite que tem aí alguma coisa diferente acontecendo. O Vorcaro, ele está preso desde março e amanhã ele completa 1 mês desde que o ministro André Mendonça determinou a transferência dele para Papudinha, que é um lugar nada acolhedor, ainda mais comparado à superintendência da Polícia Federal, onde ele estava preso desde março. E talvez, Milton e Cássia, a única coisa certa é que essa história confusa de troca de advogado revela apenas um certo desespero do Vorcaro nesse momento.
Bom, a ver, e assim que você apurar novas informações sobre esse assunto, claro, estaremos aqui a postos à sua espera. Bom fim de semana e até segunda-feira.
Bom fim de semana para você, Milton, para você também, Cássia, para os ouvintes. Na segunda eu tô de volta.
Bom fim tchau. De semana, Lauro. Tchau.
Esse foi o Lauro Jardim. Aliás, o Lauro falou, na segunda estou de volta. Queria lembrar que na segunda-feira, agora, nós teremos a divulgação de pesquisas do Instituto Quest a propósito da corrida nos governos estaduais, em alguns dos estados brasileiros, intenção de voto para governador e senador. Então, já, por exemplo, segunda-feira serão divulgadas as pesquisas Rio de Janeiro, Paraná e Pará. E assim teremos outros estados ao longo de toda a semana. Claro, a gente trará os resultados aqui para você também, até para a gente ter uma ideia de como está essa disputa em cada uma das regiões do país. Agora são 8h10.
Temos informações chegando da Rádio França Internacional sobre mais uma noite de ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Quem está conosco é a Daniela Franco. Bom dia para você, Daniela.
Olá, Cássia. Bom dia para você, para o Milton e aos ouvintes. É isso mesmo, Cássia. Os Estados Unidos realizaram uma nova rodada de ataques contra o Irã pela 13ª noite consecutiva. Segundo a agência de notícias estatal IRNA, o quartel-general da Marinha da Guarda Revolucionária, na cidade de Zibaquenar, no norte do Irã, foi atingido pelos bombardeios, causando danos sem deixar vítimas. Esse que é o exército ideológico da República Islâmica, convocou civis em todo o Oriente Médio a se manterem a uma distância de pelo menos 500 metros de qualquer local que abrigue instalações das forças americanas, deixando a entender que vai retaliar aí nas próximas horas de maneira intensa. A mídia estatal iraniana também relatou explosões no sul do país e na ilha de Kashmir, que fica perto do Estreito de Hormuz. Durante a noite, o presidente americano Donald Trump prometeu que vai impor uma punição militar severa ao Irã e aos rebeldes hutis em resposta aí aos ataques contra navios petroleiros sauditas no Mar Vermelho, esses ataques reivindicados por essa milícia do Iêmen, que é aliada de Teherã. E o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, ameaçou hoje qualquer país que participar ou ajudar os Estados Unidos em sua ofensiva contra o Irã de ser considerado como responsável e alvo de todas as medidas necessárias no âmbito da legítima defesa iraniana. Segundo as autoridades do Irã, 4 pessoas morreram nos bombardeios americanos da noite anterior, nos arredores da cidade petrolífera de Avaz, no oeste do país. E em resposta a esses ataques dos Estados Unidos, o exército iraniano também comunicou nessa manhã que lançou drones contra instalações militares americanas no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia, como tem feito aí nos últimos dias. Volto com vocês aí no estúdio. Cássia.
Essa foi a Daniela Franco, da Rádio França Internacional.
Quero lembrar a você que hoje teremos mais uma etapa da série 50 debates para o Brasil. E hoje, logo depois aqui das 8h30 da manhã, 2 debatedores estarão conosco, cada um trazendo aqui a sua argumentação sobre as escolas cívico-militares, que ganharam maior dimensão ao longo desses últimos anos. Temos mais de 1.500 escolas em mais de 800 cidades brasileiras e alguns defendem a ideia de que deve ser ampliado esse modelo de ensino. Já outros preferem o padrão pedagógico mais tradicional. Vamos conversar sobre esse assunto com os nossos convidados hoje, logo depois das 8h30 da manhã. Você é nosso convidado a acompanhar 50 debates para o Brasil.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay. Seu próximo banco.
The
dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder.
Minuto Sebrae.
Vem aí o Fórum E-Commerce Brasil. Com o apoio do Sebrae, o evento será realizado entre os dias 28 e 30 de julho em São Paulo. Durante os 3 dias de programação, empreendedores e especialistas vão debater as principais tendências, inovações e oportunidades do comércio eletrônico. Os detalhes com o analista William Almeida.
No estande do Sebrae haverá atendimento. Lançaremos um novo mapa Sebrae de Marketplace e teremos várias ativações com foco no pequeno negócio. Já no mundo empreendedor, que é uma área pensada pelo fórum com foco no pequeno negócio e tem como apoio o Sebrae e a Apex, haverá palestras, mentorias e rodadas de negócio. E não para por aí.
Acesse agenciasebrae.com.br e saiba mais.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers e ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Agora em Brasília, 8h17. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E a gente vai acompanhar agora a reportagem da Marina Dantas. O avanço da violência contra a mulher no Distrito Federal é um dos principais destaques do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que o DF registrou aumento em todos os 9 indicadores de violência contra mulheres analisados, lidera em casos de importunação sexual e tem a terceira maior taxa de ameaças contra mulheres. Apesar de manter uma das menores taxas de mortes violentas do Brasil, cerca de 70% dos homicídios de mulheres na capital são classificados como feminicídios.
O Distrito Federal lidera em crimes digitais, crimes de ódio e apresenta um quadro crítico em relação à violência contra a mulher. O cenário é descrito no 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira. Segundo os dados, o DF foi a unidade da federação que, em 2024 para 2025, registrou o aumento em todas as taxas dos 9 crimes contra a mulher analisados pelo anuário. A taxa de registros de ameaça contra mulheres é a terceira maior do Brasil, com um aumento de 7,1%, e a taxa de registros de importunação sexual é a mais alta em todas as unidades da federação. Passou de 1.040 em 2024 para 1.021 no ano passado. Em relação aos homicídios de mulheres no DF, aproximadamente 70% dos casos são classificados como feminicídios, uma das maiores proporções do país. Para o especialista em segurança pública, Cássio Tione, o estímulo constante às denúncias faz com que os crimes sejam mais registrados e corretamente tipificados no DF do que em outras partes do Brasil, o que explica, em parte, o grande aumento do número de casos de violência envolvendo mulheres.
Talvez a gente tenha aqui, comparado com muitos outros estados, uma menor taxa de subnotificação, ou seja, crimes que poderiam nem chegar a ser contados. Aqui, talvez isso aconteça num percentual menor, ou seja, pessoas se sentem mais até seguras para denunciar. Você tem também a questão da eficiência da investigação da polícia judiciária. Agora, a gente não tem como dizer que esses números reflitam um comportamento particular da população do Distrito Federal, entende? A questão da violência contra a mulher, ela é grave no Brasil inteiro.
O DF também lidera o ranking nacional com a maior taxa de injúria racial do país, com 28,9% por 100 mil habitantes, sendo também a segunda maior taxa de racismo, com 30,3% por 100 mil habitantes, atrás apenas de Santa Catarina. Em relação a crimes patrimoniais, o estelionato se destaca no DF, colocando a capital federal em segundo lugar no ranking de maior número de incidência no país, atrás apenas de São Paulo. Em contrapartida, o DF se manteve entre uma das menores taxas de mortes violentas intencionais do país, com 9,6% por 100 mil habitantes, apesar de ter sofrido um aumento em relação ao ano de 2024 de 5,8%. Porém,